Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
Astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador.
Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil. Começando de uma forma diferente hoje, ao invés da trilha habitual do programa, que é a trilha do Orfeu Negro. Hoje a gente está começando esse programa com a trilha de Boi Neon, um dos melhores filmes do ano, segundo a equipe que faz esse programa, segundo eu, Lucas Borges, Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
Tudo bem, Lucas. Um abraço aí para o ouvinte do Central Cine Brasil. Os Nonatos, Astronauta, embalando o nosso início. Último programa e a gente volta no que vem, mais conhecido como depois do Carnaval, né?
É isso aí.
Vamos tranquilinho, janeiro e fevereiro, tranquilo, e a gente volta em março.
Isso aí, a 38ª edição, última edição do programa, vai falar sobre os melhores filmes do ano, os melhores filmes nacionais do ano. Vamos fazer um saldão da produção cinematográfica em 2016, com convidados especiais, né, Paulo?
Milton Leal, repórter legal, que loucura! Milton Leal tá aqui para falar dos filmes que ele mais gostou. Nesse ano de 2016, falar também das suas próprias produções, por que não? Tudo bem, Milton?
Tudo bem, Paulo, como vai?
Tudo Maravilha.
Bom, Lucas? Tudo bom, e com você?
Um prazer inenarrável estar aqui com vocês
lado
hoje,
a lado.
Falando sobre
frente
cinema, esta arte que jamais imaginaríamos que um dia estaríamos falando sobre, né? Afinal, todos nós jornalistas.
E fazendo, né?
Fazendo, vocês, né? Também, tentando, né? Fazer.
E também Pedro Botton, um assíduo ouvinte do Central Cine Brasil, um dos poucos que eu acho que já ouviu todas as edições.
Todas, Pedro?
A gente está chegando hoje na 38ª, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, tudo bem, Boca, tudo bem aí. É isso aí, valeu, um grande prazer estar aqui. Gosto muito do programa, ouvia desde o Folha Seca, vamos lá falar de cinema.
Folha Seca vai voltar, hein?
Vai voltar?
Vai voltar, no que vem ele volta.
Tá mais reverente esse programa hoje, né?
Tá mais são tranquilo.
São quatro pessoas, né?
O final do ano é mais tranquilo e as entrevistas deixam a gente um pouco tenso, né?
Também, é verdade.
Quer começar puxando um assunto sobre um filme aí, Lucas?
Vamos começar. A gente fez algumas listas aqui, né? Duas delas, os filmes preferidos da sua parte, a outra, os meus filmes preferidos, e tem duas unanimidades entre os quatro presentes, né? Uma delas, O Futebol, o filme que venceu o Festival É Tudo Verdade desse ano, né?
Não. Isso.
Isso.
Estreou em circuito comercial logo depois,
também,
ainda,
né?
no primeiro semestre, e rodou muito na Europa também, né? O diretor, o Sérgio Oxman, mora na Espanha, né? Ou pelo menos vinha morando na Espanha durante a... Quando teve a sacada da feitura do filme,
sim,
né?
Que foi durante a Copa do Mundo, né? 2014.
Deixar nossos companheiros, então, começarem o papo. A gente fala um pouco de O Futebol. Que tal, Boca? O que te chamou a atenção? Só explicando para quem não assistiu. O Sérgio Oxman tem uma ideia de acompanhar a Copa do Mundo de 2014 com seu pai, que mora aqui no centro de São Paulo. Ele vem para São Paulo, o pai dele topa. Pô, vamos fazer um filme então da gente assistindo a Copa juntos, e eles, né, têm ali um reencontro, relembrando alguns momentos da família, curtindo também os jogos de uma forma muito peculiar. Eles não vão ao estádio, eles não necessariamente assistem o jogo na
chegam
televisão.
Chegam perto do estádio em alguns momentos.
Pois é, né? Chegam perto e às vezes só resvalam no jogo que está acontecendo. Enfim, um filme de do encontro entre um pai e um filho, um filme que tem o futebol como pano de fundo.
Importante colocar também que eles não se viam há muito tempo, né? Eles ficavam muito tempo sem se ver, se viram ali no Pacaembu, combinaram para o ano seguinte e assistir a Copa do Mundo.
Que tal, Boca? O que te chamou a atenção na forma com que o Sérgio conduziu? O que eu sempre gosto de perguntar sobre esse filme é como que você consegue imaginar a dificuldade, né, de você tratar seu pai como personagem?
Eu tive a oportunidade esse ano de passar um dia inteiro com o Sérgio Oxman durante um evento que teve aqui em São Paulo, e ele falou muito sobre o filme dele, né? Para uma plateia de muitos cineastas e tal. E é um filme que foi totalmente construído na montagem, né? Ele fez o filme achando que o filme ia para um caminho, e depois ele pegou e transformou o filme em outra coisa, né? O filme tem o título O Futebol, e logo quando o filme termina você se pergunta, ué, será que foi um filme sobre futebol? E eu até fiz essa pergunta pra ele depois.
Uma bola rolando, você não vê em nenhum momento, por exemplo.
Você não vê em nenhum momento. E eu fiz essa pergunta, eu falei assim, o seu filme é sobre futebol ou não é? E ele falou, não é. E ele ficou em dúvida. É um filme que trata sobre vários temas e que também trata sobre o futebol. Talvez o tema central do filme seja a morte, inclusive do futebol, do próprio futebol. A gente tem uma cena no filme que é fantástica. É a única vez que aparece uma televisão ligada com um jogo de futebol, mas ela está dentro de um bar, lá no fundo você vê o jogo muito pequenininho na tela, é do lado de um hospital, o Neymar faz um gol. Sim. Antes do jogo da Alemanha, de falta, né?
Contra a Colômbia.
Contra a Colômbia. E ao mesmo tempo que o Neymar faz o gol, uma ambulância entra no hospital. Como que se...
Simbólico.
Simbolizando ali a morte do futebol, alguma coisa assim. Porque depois daquele jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né?
Sim.
Mas um filme muito bem feito, né? E o Oxman tem toda essa experiência na Europa, né? Ele morou muito tempo lá, ele é produtor de televisão lá e tal, conhece bastante, é professor de faculdade, dá aula de cinema lá.
Conseguiu lá remunerar o filme, né?
Sim, já veio a TVE comprou o filme, já veio com dinheiro. Um cara ligou pra ele e falou, ó, queria te dar dinheiro pra fazer um filme. O que você quer fazer?
O Sérgio trabalhou muito com publicidade, né? Enquanto tava na Espanha.
E também com programas de televisão pra TVE, pra TV da Espanha, né? E, enfim, esteticamente é um filme simples até, né? A câmera tá sempre ali no tripé, o espectador acompanhando eles dentro do carro a maior parte do tempo, né? Tem cenas bastante espontâneas com o pai dele, e um final, assim, surpreendente, né? E que choca a todos, inclusive. Enfim, filmaço, adorei. É isso.
E aí, Pedro?
Pra mim, acho que o Boca falou bastante coisa, mas eu gosto muito desse filme, porque pra mim é um filme que o diretor não teve medo de cinema, assim. Ainda que seja um filme que a linguagem começa muito crua, ali mais pra frente ele começa com umas fotografias mais ousadas, uma relação com o espectador de bastante cumplicidade, eu acho. Ele te leva pra um lugar de uma tranquilidade, de uma espera. Tem uma cena que eu gosto muito, que ele filma a janela do hospital durante muito tempo. Um tempo difícil no cinema, né?
O cotidiano do pai dele, né? Nos mínimos detalhes, desde do trabalho burocrático dele até
o dia a dia do bar,
as palavras cruzadas sendo compartilhadas.
Né? Então eu gosto desse filme porque ele é um filme simples, mas ele não tem medo de fazer de boas fotografias, de imagens bonitas. Eu acho que ele traz esses dois universos, assim, uma crueza na hora de filmar o pai dele, uma relação de respeito, e também põe na tela alguns diálogos difíceis, também o diálogo que ele fica no carro, o pai lembrando quando morava no hotel. São umas coisas que eu acho que ali na ilha de edição, ali ele muitas vezes deve ter falado... Será que isso interessa? E ter colocado na tela, pra mim fica muito claro que sim, é isso que interessa mesmo, a vida que ele tinha ali com o pai dele e essa descoberta, né, desse novo personagem que volta pra vida dele, enfim.
E de um filme mais low profile como o futebol, a gente pode passar por um outro que é uma obra de arte grandiosa que a gente vai entrar pra história, não só do cinema, enfim, um filme pra ser mostrado pra alunos, pra universitários, pra alunos de ensino médio, ao longo dos anos, que é o Martírio, que a gente falava, né, Milton, até agora há pouco, uma aula de história e uma aula de atualidade sobre o genocídio indígena no Brasil, né? O filme do Vincent Carrelli.
Longa do público em Brasília e doc brasileiro na Mostra de São Paulo.
Júri popular na Mostra de São Paulo, né? O Martírio... Eu assisti em São Paulo, depois que o filme já tinha ganhado o prêmio da Mostra de São Paulo... E eu fiquei literalmente uma hora sem falar depois.
Esse é o efeito que causa, né?
É incrível, assim, o que aqueles 160 minutos 2 horas e 40 aí.
Bastante tempo para um documentário.
É, né? Bastante tempo para um documentário, mas assim, você poderia deixar 10 horas lá. Sim, que
teria material...
Seria basicamente 10 horas de sofrimento para o espectador, no sentido de ver uma atrocidade brutal que acontece.
Que foi feita e segue sendo feita. Né?
Que foi feita e segue sendo feita e possivelmente continuará sendo feita, porque a situação política do país, aparentemente... Não abarca qualquer tipo de reivindicação dos indígenas. Mas o principal desse filme é que ele é um filme militante, né? Ele é um filme que tá ali para levar a voz dos indígenas, né? Ele não é um filme sobre os indígenas. Ele é um filme feito com os indígenas.
Toma partida.
Né?
Conta um pouquinho da estrutura aí para quem não viu.
É, o filme ele tem uma narração em off que basicamente trata sobre a história... Né, que vai desde a história da relação do branco com o indígena, desde o descobrimento, passando pelo Brasil Império, passando pela Guerra do Paraguai, chegando aos dias atuais hoje, com essa relação entre a bancada ruralista no Congresso e os indígenas, né, a questão das demarcações, de terra, e principalmente focando aí, a gente não falou até agora, né, mas a gente, o filme inteiro é sobre o povo Guarani Kaiowá, que vive, que é originário ali da região do Mato Grosso do Sul, da região do leste do Paraguai, enfim, é um povo que tá ali desde sempre, né? E é engraçado, porque no filme, em uma certa passagem, um fazendeiro diz a seguinte frase: mas aqui nunca teve índio. Como se, enfim, os índios tivessem chegado depois dos brancos, né? E uma construção histórica, assim, muito minuciosa, ele vai a fundo mesmo, ele vai de forma didática explicar o que aconteceu com o índio ao longo desses 500 anos aí no Brasil. Esteticamente falando, o filme ele simplesmente ignora a estética, ele não tá nem aí se a imagem tá tremida, se é de celular.
Imagens celular feitas pelos próprios índios, né?
Que eu acho que é perfeito para a situação também, porque afinal, né? Você não consegue produzir algo grandioso ali naquela condição, né?
Tem uma urgência também, né?
E outro fato bacana que eu acho sobre esse filme é que foi um filme feito metade com recursos próprios do próprio diretor e dos outros dois diretores, que é o Ernesto Carvalho, que é um indigenista, né? Ele é um indigenista há 40 anos. E a outra metade, a finalização do filme, foi feito com dinheiro conseguido via financiamento coletivo, né? Aí praticamente 1000 pessoas apoiaram a feitura desse filme depois, porque o tema, né, o tema ganhou as redes sociais em 2012, quando os Guarani Kaiowá escreveram aquela carta praticamente prometendo um suicídio coletivo se a Justiça Federal não impedisse que a Polícia Federal os retirasse das suas terras. E, enfim, uma aula de história, o Estadão chamou de cronologia do genocídio, né?
É uma boa definição,
né? E o Escorel, na Piauí, escreveu também palavras belíssimas sobre o filme, né? E sobre o diretor, que antes desse filme já tinha feito um outro filme, que é o Corumbiara.
Sim.
Que também trata muito sobre a questão, baita filme, trata muito sobre a questão indígena, né? E eu acho que vai vir muito mais coisa desse diretor ainda. Ele prometeu mais um filme, né? O Adeus Capitão, completando essa trilogia aí que começa com Corumbiara, passa por Martírio e chega nesse terceiro filme que ainda está em fase de produção, que é o Adeus Capitão. E, enfim, ele consegue de forma brilhante retratar toda a questão indígena, apesar de ser um homem branco, apesar de ser uma pessoa que, né, que tá, é de fora desse círculo, mas que há 4 décadas frequenta e é envolvido fortemente com os indígenas.
Se tem uma coisa que aproxima esses dois filmes que a gente acabou de falar, O Futebol e O Martírio, é que de certa forma eles redefinem, né? Acho que colocam um novo marco nesses dois assuntos muito amplos, né? Primeiro, para ser mais direto, fazer um filme com índios depois desse filme do Van Sant virou um desafio, né, gigantesco, né?
Imagina, a régua subiu muito.
Não é novidade, não é uma novidade um documentário com indígenas feito por uma pessoa não indígena, isso não é novo. Acho que a forma que ele propõe, os anos de convívio lá, isso sim me parece grandioso. E no futebol, a coisa de que a gente que gosta bastante de futebol, vive no Brasil praticamente um século uma discussão de como se retratar o futebol na literatura, no cinema, E o Sérgio prova que enquanto se o futebol é a base de uma cultura, de uma convivência de pai e filho, de um bairro, de uma, né, de uma relação humana ali na vida do pai dele aqui no centro de São Paulo, é muito possível se fazer um filme completamente humano, sem precisar comprar as imagens da FIFA, por exemplo, né? Sem você precisar ter essa demanda de fazer um filme de uma coisa que as pessoas já estão vendo tanto na TV, né? Os dois têm processos que eu acho que pegam assuntos muito grandes, mas que eles redefinem uma ordem, assim, se tornam clássicos de cara já.
Eu acho interessante isso de um filme que não se rende à expectativa, né? Como o Boca falou, é um filme de futebol que não tem bola rolando, como o Lucas falou. Eu acho isso importante, assim, porque, por exemplo, o Heleno, que é um bom filme, um outro filme tá um outro espectro, né? Uma outra produção, mas é um bom filme, mas se rende a isso, né? Uma hora tá lá o Rodrigo Santoro matando bola no peito.
Simulando cena
de futebol. Coisa que, pro filme que tem uma história muito interessante, o Heleno é um personagem muito maior do que bola rolando, ainda assim se rende a expectativa de quem vai assistir e bota ali o carinha metendo gol, né?
Sim.
E falando em futebol, barba, cabelo e bigode, hein? O documentário já tá lá no NetNow, daqui a pouco pinga no iTunes. Filme que conta a história de luta e de vida e de futebol de Paulo César Caju, Ney Conceição e Afonsinho. Passou agora no Cinefute, passou no Cinefute Rio no primeiro semestre, Cinefute São Paulo há 2 semanas. Mais um documentário bem legal. Eu separei um trechinho aqui do Vansan. Ele participou do nosso programa no dia 27 de outubro, pouco depois, no finalzinho da mostra ali, né? E eu separei um trechinho que ele fala exatamente dessa reação que ele tem cada vez que ele assiste o Martírio. Vamos ouvir, a gente fala mais um pouquinho do Martírio.
Isso já acontecia comigo naquele meu outro documentário, Corumbiara, né? Sim. Eu levei alguns meses para ficar mais assim, mais tranquilamente. E no Martírio eu estou nesse estágio. Cada vez que você assiste com um público novo, é como assistir de novo, né? Então, você acaba se emocionando, né? O filme tem um crescendo, assim, de tensão, de tragédia. Esse genocídio do Mato Grosso do Sul, né? É uma coisa, assim, quase que inacreditável, para falar a verdade. Né? Possa existir uma coisa dessa no Brasil, século XXI.
E acho que Martírio é legal também pra gente falar de distribuição, né? Ele ainda não estreou no circuito comercial. Você lembra, Milton, foi falado alguma coisa nessa conversa com o Vansan? Pelo que eu me lembro, no pós-mostra tinha expectativa de estrear, né? Não sei se estão aguardando uma data legal pro ano que vem. E lembro de também ter ouvido ele falar em algum lugar, logo depois da mostra, que ele queria logo jogar o filme na internet também, porque a ideia de um filme como esse, claro, que grita um assunto tão urgente, é que ele rode o máximo possível, né?
Bom, o filme foi feito por muitas pessoas, né? As pessoas que apoiaram via financiamento coletivo querem muito ver esse filme e ainda não viram, né? Então, o Corumbiara mesmo, quando ele fez, ele logo colocou no YouTube, disponível na íntegra, e a expectativa é que isso também aconteça rapidamente, né? Que Martírio ganhe aí a internet e que possa chegar no maior número possível de pessoas, porque, afinal, não adianta nada o filme estrear aqui nos cinemas de shoppings da cidade de São Paulo, né? E não chegar onde tem que chegar, né?
Sim.
Agora, uma coisa que eu penso muito, né? Esse filme tem uns momentos, assim, muito tensos que mostram o Congresso Nacional Brasileiro debatendo a questão indígena. E mostram figurões da política brasileira falando contra, né? Se chamando de resistência, falando que os fazendeiros é que estão sendo atingidos pelos pobres indígenas.
É muito chocante ouvir as figuras, né, que comandam o país falando sobre
isso. Exatamente. Essas pessoas ainda não assistiram esse filme. E eu gostaria muito de um dia poder não estar do lado delas, mas pelo menos saber qual foi a reação dessas pessoas ao assistir filme de tamanha envergadura que mostra uma coisa clara que vem acontecendo no Brasil, que é uma mortandade em série de indígenas.
Isso só incomoda essas pessoas se o filme for visto, e essa é a grande questão, né? Espero que o filme seja visto mesmo, seja pelo circuito comercial, seja pelo YouTube, mas a gente torce para que esse filme chegue no maior número de pessoas possível, que faça um barulho no exterior, né? Que às vezes é a única forma de de chamar a atenção do próprio país, porque senão essas pessoas vão ignorar, né? Os políticos não vão ignorar qualquer repercussão, né?
Quantas pessoas assistiram Martírio? Tudo bem, o filme estreou faz 3 meses, né? Estreou em setembro no Festival
circuito,
de Brasília. Né?
Só nos festivais. Festivais,
né? Mas até agora quantas pessoas assistiram? 1.000 pessoas assistiram?
Se muito.
Se muito, né?
As sessões da mostra, sei lá, 3 mil pessoas.
Que sejam 3 mil pessoas, mas o assunto é de tamanha importância que ele precisa chegar. E precisa chegar principalmente nos políticos de Brasília, né? E por que não nos próprios fazendeiros, apesar que eles vão virar e vão dizer, né? Mas eles não estavam aqui antes.
Sim. Né? Pois é.
E foi exibido também no Aldeia SP, né? Outro.
Também.
A gente bateu um papo aqui com os curadores do Aldeia SP, um festival bem legal, só de filmes com a temática indígena que rolou aqui em São Paulo. É, a gente falou do Martírio, tem uma lista aí, né, Lucas, de filmes que a gente citou ao longo ano, passou por eles em algum momento, mas que ainda não ganharam o circuito comercial, né, que a gente destacou aqui por causa de prêmios e tal.
Sim.
É, quer listar aí? Pode começar.
Agora eu não vou saber ao certo quais foram para circuito ou não. A gente falou de Ponto Zero foi para circuito e já está, inclusive... na televisão, né? Já está no Canal Brasil.
Estreou no Canal Brasil.
Um filme cujo diretor a gente entrevistou aqui também, né?
Pois é, para mim, uma das melhores entrevistas aí do ano, também por ele ter conseguido vir aqui no estúdio, né? Ponto Zero me chamou a atenção antes de assistir uma... Eles colocaram aquele... Quando você recorta uma frase de uma crítica e joga no trailer, né? Para criar um efeito. E era uma... Se eu não me engano, do Merten. Talvez do Merten. Que dizia, Ponto Zero é um OVNI no cinema brasileiro,
sim,
né?
Sim.
É um filme que chega que não tem ninguém fazendo alguma coisa que o Ponto Zero fez, assim.
Sim.
É, um filme de um diretor gaúcho, de um cara também, né?
Cujo nome a gente não tá lembrando agora.
Zé Pedro Goulart?
Isso, Zé Pedro Goulart.
Zé Pedro Goulart.
Que é parceiro do Jorge Furtado, né?
Isso, mas acabou ficando mais na publicidade, no institucional, agora conseguiu dirigir seu primeiro longa. Tem uma rádio web também lá em Porto Alegre, bem legal, Rádio Mínima. É, tem um aplicativo aí com programas muito bons. E ele faz um filme que tem um clima, né? O filme dele tem
chuvoso, né? Um filme com água, né?
Tem um climão, é um adolescente meio silencioso, que não é esse adolescente dos filmes do Rio ou dos filmes de São Paulo. Ele não tem essa inquietação que a gente...
Um moleque introspectivo. Então.
Bastante, é bem interessante. Eu separei um trechinho aqui também, pra ficar como dica aí pra quem ainda não assistiu Ponto Zero... dele falando um pouco dessa ideia dele de fazer um filme mais sensorial, de repente, para a relação do que as pessoas imaginam de cinema nacional. Vamos ouvir aí ele falando sobre Ponto Zero.
Eu adoro cinema, né? Então eu queria ver um filme que eu gostar, eu queria fazer um filme que eu gostasse de ver. E o filme que eu gosto de ver é um filme sensorial. Um filme que tem a dinâmica da imagem, na sua relação com o som, a edição, tudo fazem a narrativa acontecer. Né? Então eu acho difícil conseguir tirar uma coisa da outra sem que tudo caia. Esse quebra-cabeça é complexo, por isso que eu disse que eu estou satisfeito, porque eu só vou ver o efeito dele quando ele está aparecendo. Né? Mas sobre a narrativa, eu tinha um personagem extremamente silencioso, Ele quase não falava, quase não tinha diálogos. E eu tinha que configurar o sentimento dele de alguma forma. Né? A opção que eu fiz foi com essas imagens, que tu citaste algumas, e tem outras também, né? E muita expressão sonora que foi meticulosamente feita para que a narrativa acontecesse.
É um som forte, né? Poderoso.
Exato. E ele não é necessariamente... lírico ou ao mesmo tempo de suspense, quando o filme tem um certo suspense. Ao contrário, eu acho que ele é, como eu disse, eu quero, não vou ficar usando muito essa palavra, mas ele é sensorial mesmo, porque o som, ele tem essa capacidade de ser mais abstrata, de agir no abstrato de cada pessoa, que a imagem não tem, porque na imagem ela tem o tom de realidade, mas o som ele se dilui, ele entra, ele ecoa, né? Ele fica, ele decanta, ele tem a música acabou e ele ainda está dentro, tu ainda está ouvindo a música, né? Então, lidar com esses elementos foi de todos os riscos que a gente tomou na realização de um filme complexo, eu diria, e o filme é complexo de narrar, mas que eu acho que ele de novo, eu acho que ele está sendo bem sucedido, porque eu acho que houve esse contato, as pessoas estão compreendendo, o diálogo que se deu, né? E é isso que é bacana.
Um filme realmente muito bonito, né? E que retrata um clima ali que não tem sido muito, muito registrado pelo cinema nacional, talvez, no momento, né? Um filme que também não gerou grande repercussão, que chamou a atenção de nós dois, foi o Mátime, Por Favor, né? Da Anitta Silveira, primeiro longa dessa diretora carioca. Né?
Ô, Lucas, deixa eu só fazer um comentário, claro, aqui. Vocês estavam falando do Ponto Zero, eu ainda não assisti, mas pelo que o diretor falou e que vocês comentaram, eu acho que deve se relacionar com um filme que não é de 2016, saiu no final do ano passado, o Beira-Mar, né? Que é um filme que também, sim, se passa... Né, que também é um filme do Sul, né, se passa ali no Rio Grande do Sul, sim, e que também é um filme diferente, né, ele trata do assunto ali dos dois adolescentes que estão descobrindo a própria sexualidade, mas numa linguagem muito diferente, né, um filme que parece com uma luz estranha, sim, né, parece até um filme meio nórdico, né, tem uma coisa que é bonito porque fica muito claro que o diretor realmente sabe disso, está explorando isso ao seu limite, assim, sim, então é um filme, eu acho... Que é um filme interessante, e inclusive...
Também pode ser visto no Canal Brasil, né?
Inclusive fazendo a propaganda, sexta-feira também vai passar no Cine Sesc. Às 7 horas a gente vai falar um pouco disso mais tarde, mas eu acho um filme bastante interessante para dar uma ampliada na perspectiva aí sobre o que a gente tem do próprio cinema brasileiro.
Legal. O Mátime, Por Favor, é um filme que foi para Veneza no ano passado, né? Foi exibido no Festival de Veneza. E mais um filme que, né, felizmente, traz uma nova temática e traz um novo clima no cinema nacional. Um filme de adolescentes, um filme meio David Lynch, né, com cenas um pouco absurdas, cores fortes. E uma temática ao mesmo tempo simples, mas com a estética bacana e ousada.
Brasileiro. Melhor direção e melhor atriz no Festival do Rio, com um prêmio curioso para melhor atriz, foi dividido para as quatro garotas, né?
Protagonistas.
São quatro amigas protagonistas que, né, não necessariamente uma tem um papel mais importante que a outra, é o típico grupo de amigas adolescentes. E começa a acontecer coisas meio sinistras ali ao redor da escola, uns assassinatos meio mal explicados. Numa Barra da Tijuca meio deserta, né? Aquela coisa, aquelas avenidas e a molecada voltando da escola naquelas avenidas gigantescas de Barra da Tijuca. Acho que vale muito a pena assistir Mátime, Por Favor. Primeiro por isso que você falou, pelo gênero, né? Da Anitta Rocha da Silveira se dedicar a fazer um filme... que não é, né, não é tão feito assim por aqui. E segundo, porque acho que são muito acertadas as escolhas mesmo. Essas cenas das crianças estão muito naturais, estão muito boas, né? São meninas ali, sei lá, de 15, 16 anos, que ainda muito em início de carreira, vale a pena assistir. E tem entrevista com ela na íntegra, se alguém tiver mais curiosidade. Tá por aí, deixa eu ver aqui, programa de setembro. Mate-me, Por Favor, foi o papo com a diretora Anitta Rocha da Silveira.
Sim. Outra unanimidade, acredito que os quatro tenham assistido aqui, é Aquarius, né? Que talvez tenha sido o filme mais falado do ano no cinema brasileiro.
Gostou, Milton Leal? De Aquarius?
Aquarius é um filme bom, mas... Eu acho que ele ganhou uma proporção na mídia muito maior por conta de toda a questão política que envolvia o filme, né? Por conta de toda... a própria manifestação do diretor e dos atores num festival grande e tal, ele ganhou teve uma propulsão muito maior do que um filme brasileiro geralmente consegue ter. Então, mas claro, um filmaço, sem dúvida.
Pra mim, eu acho que são duas coisas separadas que, na verdade, fizeram que mais gente fosse ver um baita filme que é Aquarius, né? Eu mexeu muito comigo, eu não sou um grande fã do outro filme do Kleber Mendonça, O Som ao Redor, e eu acho que muito por conta disso me impressionou profundamente. Para mim é um cinema de primeiríssima qualidade, que vai explorando as possibilidades, principalmente de roteiro, né? O texto muito bem escrito, muito bem apurado, interpretações incríveis. Então é um filme que acho que, na minha opinião, entrou para a história do cinema brasileiro, pelo menos... Na minha singelíssima opinião.
Sônia Braga, sensacional, baita trilha, né? A câmera do Kleber é sempre, né, muito criativa, interessante, né?
E nisso que o Milton falou, concorda, é inegável que o filme tomou uma proporção pelo que aconteceu fora da sala, né? Agora, o que me deixa... O que eu acho que vale um debate muito grande é porque aí tem os dois lados, né? Quem foi assistir a Quartos achando que ia estar vendo um filme de resistência contra um Brasil conservador, quebrou a cara, porque sim, não é um filme que nem foi feito com essa proposta, né? E a segunda coisa é que eu acho que tem que também respeitar o lado de cinema, né, da equipe, do diretor, que eles fizeram um filme, né? Claro. Não é que o Kleber fez um filme, chegou em Cannes e falou, agora eu vou causar pra caramba, pra ver se meu filme dá uma bombada. Ele fez um filme muito bem feito, muito bem dirigido, bons atores, bom roteiro, e chegou lá, né, a galera falou, vamos levar umas plaquinhas, vamos, né, se posicionar politicamente, o que qualquer pessoa tem o direito de fazer, né? Porque eu acho que há muita confusão, né? Eu não sei se é o fato... Claro, é muito disso, né? O fato da gente estar aqui no Brasil, né? Imagina uma pessoa nos Estados Unidos assistindo Aquários, na França assistindo Aquários, e você vendo com distanciamento, né? Você vendo muito mais com cinema e com relação humana, né? É uma sensação que a gente nunca vai ter, né? Porque a gente está o tempo todo problematizando, né? E aí as pessoas começam já a falar de especulação imobiliária, de fazer a cena sem as torres no Recife, que foram retiradas em computador, enfim. Então acho que tem essa carga política, mas acho que vale também assistir Aquários pela segunda vez, se dando a chance, sim, de olhar com um olhar estrangeiro e falar, pô, não quero pensar agora em especulação imobiliária, em golpe ou não é golpe, em penso Dilma ou Temer.
A especulação imobiliária é um personagem central, né?
Total.
Acho que realmente essa questão do impeachment, da situação política, realmente passa longe, né, do filme, né? Ela não é nem dita em voz alta em nenhum momento, né? A Sônia Braga não...
espectadores no cinema,
isso,
né?
Mas a Sônia Braga não se relaciona, não fala. Sim. Né? Aquela parte ali do jornalista até toca um pouco, mas não é diretamente sobre isso. Mas o que eu acho, ouvi o programa de vocês que fizeram com o Kleber sobre o filme Aquários, também teve a discussão com o pessoal de Recife, um baita programa, para quem ainda não ouviu. E eu acho, o que eu fiquei com a impressão, que eu achei que o Kleber fosse falar, e é o que eu acho que ele deve pensar, que com certeza ele preferia que o Brasil não estivesse passando por isso, né? Ele não acho que ele deve ter achado bom o Brasil ter passado, tá passando por uma crise representativa tão grande, e isso ter ajudado o filme dele a ser divulgado, não acho que ele acha bom. Acho que ele preferia que tivesse tudo nos conformes e o filme dele circulasse como um grande como filme que ele é, né?
A questão é só pra completar a coisa, em tempos de maniqueísmo, né? A Sônia Braga virou quase um símbolo de uma esquerda, que a personagem nunca se propôs, né? Calma lá, ela é uma pessoa da classe média alta ali, uma burguesa com alguns valores libertários, legal, né? Tem boa cabeça para as drogas, para sexo, né? É uma mulher moderna para a idade dela, para onde ela tá. Mas menos também, né? Menos, né? Não dá para achar que, pô, o Kleber fez um filme para esquerdista, né? Acho que é demais, é mergulhar no maniqueísmo numa coisa que não foi feita com esse maniqueísmo.
É um filme, sim, com muito mais nuances que tudo isso.
É. Sim. Boi Neon é um filme pernambucano também, de outro grande diretor, né? O Gabriel Mascaro.
Só uma coisa, claro. Luca, desculpa interromper. Tem um trechinho do Kleber aqui falando, a gente conversou bastante com ele sobre as particularidades de Recife. Naquele programa a gente estava aqui com o Gil e com o Targino, né? Dois
recifenses. E com o Graziano também, né?
Não,
isso.
Graziano estava.
Bruno Graziano.
No Aquários, não.
Desculpa.
E a gente acaba falando muito disso, né? Como toda semana entrevista um diretor, é inevitável a comparação das cidades, né? E aí eu perguntei pro Kleber o que ele via de particularidade no Recife, já que a gente tem muitas críticas a filmes feitos aqui em São Paulo, que eles sempre acabam mostrando os mesmos dilemas da cidade que a gente conhece tão de perto. E aí o Kleber fala um pouco de particularidades, de nuances de Recife que ele acha que lhe interessam e que acabam chamando atenção em seus filmes. Vamos ouvir.
Na verdade, em primeiro lugar, eu realmente acho que Recife é uma cidade brasileira como tantas outras, né? Eu acho que, por exemplo, a especulação imobiliária, ela existe, eu diria que em todas as cidades brasileiras, inclusive a América Latina também. Sobre Recife especificamente, eu acho que as divisões, elas são não só físicas na cidade do Recife, ou seja, você tem bairros que fazem tem uma linha de vizinhança com comunidades mais pobres, ou seja, são bairros mais pobres, ou talvez até comunidades ou favelas, e elas vivem muito juntas, e ao mesmo tempo elas não vivem juntas. Né? As linhas divisórias elas são invisíveis e as elas são fixas. Mas eu acho que Recife tem uma questão que me interessa muito, que é uma certa tradição, né? Existe uma tradição, por exemplo, de engenhos de cana que surgiu. Aparentemente não é muito visível na sociedade, mas para mim é totalmente visível. Acho que existe uma história, uma carga histórica muito forte. Eu acho que o Brasil é um país
Pernambuco,
faz parte do corpo
dos trabalhadores,
mas eu posso até dizer que talvez aqui eu sinto
o Carlos Marighella,
ainda um Marighella, mais forte.
Eu
acho que há uma
transição
muito forte.
Nosso lema é
o mais como um membro não ocupado daquela história. Quando alguém tem um membro ocupado, a pessoa continua sentindo
um membro fantástico.
Mas
dos conjuntos residenciais,
como se a gente ainda
estivesse
numa
campanha, num
estado de espírito que nos remete claramente a uma ideia de escravidão, que na verdade é sempre
aumentar
sua resistência física.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a
atirar nos filmes, e talvez isso seja uma diferencial, uma coisa que eu percebo para além
de
uma. Queria comentar uma coisa no programa, que em algum momento os convidados pernambucanos disseram que muitas coisas para eles representam muito a cidade de Recife, principalmente aquela cena inicial que as pessoas estão fazendo um certo tipo de yoga, né, e chegam os meninos, né, e eu queria, e o que na verdade eu acho uma grande qualidade de Aquarius é que ele consegue retratar, na verdade, as grandes metrópoles como um todo, né? Acho que aqui em São Paulo também, né? A gente tá ali na rua fazendo o que a gente quiser e chegar aos moleques, e a gente fica também um pouco assim. Eu acho que a Aquarius consegue fazer tratado de alguns. Eu acho que tem muito isso. Um clima muito metropolitano de várias de diversas cidades, assim. Então acho essa uma qualidade que acho que fez a gente se identificar muito do Brasil todo.
E acho que o mérito do Kleber é conseguir fazer isso sem pesar muito nos personagens. Eu acho os personagens muito complexos, não é? É que, repito, assim, pra mim, toda a repercussão de Aquarius, do que foi falado no filme, ela tá muito deturpada pelo que tá acontecendo fora da sala, pelas brigas que o filme comprou. Mas assim, não é um filme pra você sair amando nem odiando a protagonista. Eu acho que ele tem muita complexidade, tem muita. E se toda essa repercussão ajudou muito o filme, claro, por um lado ela deixa a coisa um pouco mais rasa, né? Ela fica, o que teve de gente, por exemplo, publicando, né, no Facebook, eu não vou ver esse filme que fala que é golpe, mas assim,
tá maturando, né?
Eu acho que é um filme que ainda vai ter seu segundo momento no dia que vier a calmaria, né?
Quando chegar no Netflix, aí O que eu acho que vale a pena de comentar aqui é o Aquarius trata do assunto que nesse outro filme é central, que era o Zé Volta, né? Eu acho que o filme que teve um outro estilo de filme, uma outra produção, mas na minha opinião também é um dos grandes filmes do ano. Me emocionou muito aquela condição da Jéssica, na personagem filha da.
Esse caso da Volta é 2015 já.
É 2015, é um na verdade. Aqui ele ficou, ele teve um tempo longo. Mas
pode falar. O que é o tempo, né?
E a gente falou também com a Luna Mulher sobre Mãe Só Uma, né? Que ela lançou no meio do ano. Mas os filmes quase colaram, né? O filme dela no outro
ficou muito tempo em cartaz. Eu gosto muito, assim, a questão da Jéssica, aquela coisa do cidadão de segunda categoria. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar muito ainda sobre isso, né? A diferenciação das pessoas. Pessoas através do dinheiro, né? As pessoas se diferenciarem enquanto seres humanos através do dinheiro, né? O quarto de hóspede, o quarto do empregado, todas essas questões. Eu, como um de arquitetura, realmente foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Eu acho um filme bastante preciso em algumas das abordagens sobre esse assunto social.
Fala!
pediu uma pensada.
Milton balançou o dedo, abriu a boca e não falou.
Não, porque agora eu sei de onde eu conheço o Pedro. Ele falou que faz a...
Muito obrigado, Marighella, pela sua participação.
Tá lá. Pode ser depois do programa?
Muito obrigado pela sua participação.
Eu gosto bastante do Mãe Só Uma.
Não, acho
que gosto até mais do que Horas Ela Volta.
Achei que você não tinha gostado.
Não, não há, assim, não é nada que, né, não levaria pra uma ilha deserta, um DVD, sim, né? Mas gosto mais do que o Que Horas Ela Volta. Não sei porquê, acho que é um filme mais barato, tem uma estética ali que eu gosto mais do ritmo, assim. O Que Horas Ela Volta em algum momento não me pega tanto. Mas eu reconheço, sim, filme, concordo com o Pedro, e muito importante o debate.
Marco.
E muito importante um debate didático mesmo, né? Um filme que quem nem consome cinema, assistir Que Horas Ela Volta, ele estreou na Globo em dezembro, aquela coisa de fim de ano, que é um filme sempre com muita audiência. E acho que é importante também, né? A gente gosta de pirar a cabeça, mas é importante ter um filme também redondinho, cartas, sim, bem marcadas para as pessoas acompanharem e enriquecerem sua discussão.
O Mãe Só Uma, também para mim, um dos grandes filmes do ano. Gosto muito, acho que se o Que Horas Ela Volta é uma consequência do que a gente estava pensando na época, para mim o Mãe Só Uma é um filme que olha para frente. Tá discutindo um assunto que existe hoje em dia, mas que vai ser muito mais bem elaborado daqui para frente, que é essa coisa do gênero fluido, né? Aquele personagem principal um pouco... como se diz, andrógeno, né, e um personagem que sabe disso, explora essa condição. Eu acho que a Ana Mulayer foi bastante feliz na escolha do roteiro, acho um filme a se assistir.
Eu falei de um filme menor, ela falou aqui na entrevista, falou em todas as entrevistas, que quando ela que ela pensou no Mãe Só Uma antes do Que Horas Ela Volta, quando ela terminou o Que Horas Ela Volta, ela teve vontade de fazer um filme com uma equipe mais jovem, aí não tinha tantos figurões como tinha, né, o Que Horas Ela Volta, com Regina Casé, com...
Paulo Miklos.
Não, Paulo Miklos não, caramba, que
desculpa, amizade. Lourenço Mutarelli.
Pois é. Ela quis fazer um filme com atores mais jovens, tal, com equipe mais jovem, que também é importante, né? Ter uma, sim, pessoa que consegue grana para os seus filmes, mas convida jovens fotógrafos, produtores e tal.
Sim, eu tinha começado a falar do Boi Neon, né? Que é outro filme que surgiu em 2015 no circuito dos festivais, né, na Mostra de São Paulo e tal, só que estreou no cinema em 2016, foi o tema do nosso primeiro programa aqui, né, no Central Cine Brasil, e sei lá, eu acho que eu ouso dizer que é o filme que eu mais gostei desse ano,
é um baita
filme.
Agora é a hora de dizer o filme que a gente mais gostou.
Já que eu levantei essa, eu voto Boi Neon, um filme muito bonito, o Juliano Casaré é sensacional, elenco todo, filme engraçado, bonito, né?
O Juliano é bonito?
Também.
É bonito, aparece várias vezes
no filme, tem esse mérito, finalmente os homens aparecendo nus, né, no cinema.
Uma,
né,
ereção frontal, inclusive, ali, clara, né?
Ele masturba um jegue no filme, isso você nunca viu também no cinema. E
costura, né?
Transa com uma mulher grávida. E além de todas essas cenas chocantes, tem a temática das vaquejadas, né?
Sim.
Eu acho que o Gabriel nem esperava que viesse à tona agora essa questão da proibição das vaquejadas. Ele já levanta essa questão nesse filme, e o filme é muito bonito, né, Paulo?
Eu acho o filme espetacular. O Mascaro ainda não fez filme ruim também. Eu acho, gosto bastante, sim, de toda a carreira dele. Eu concordo com você, o Boi Neon consegue ter a estética, que ele tem muito cuidado para fazer seus filmes, o Vento de Agosto, sim, já era muito isso,
já,
né?
Já trabalha muito isso.
Aquela cenaça de um banho com uma Coca-Cola, negócio de louco, assim, o Vento de Agosto, gosto tanto quanto o Boi Neon, mas achei muito bom, acho que ele fala, eu vou soltar aqui daqui a pouco um trecho, acho um grande mérito é conseguir, com bons atores, com um bom roteiro, dar naturalidade. Porque não é que o filme fica zanzando em coisas banais, não, mas o filme tem o cara mijando a hora que acorda, né?
Sim.
O cara não acorda e já tá trabalhando, né?
Sim.
Então ele tem um tempo interessante e que eu acho que é muito difícil de fazer, eu acho que ele consegue fazer.
Conversando sobre esse filme com um grande amigo meu, também ouvinte do Central Cine Brasil, não, Jairo Assunção.
São dois, então.
O Jairinho tá ouvindo, com certeza, grande goleiro.
O problema é que você chamou ele de Jairinho, eu chamei de Jairão.
É o mesmo, depende do dia da semana, né? E então, o Jairo comentou comigo que quando ele assistiu esse filme, assistiu com a namorada dele, a Thaís também, que deve estar ouvindo a gente, e com o tio dela. E o tio dela é um homem da roça, do campo. E ele disse que esse tio dela se emocionou muito. É, viu o filme e identificou ali todos os códigos mesmo, se aproximou do filme. Então acho isso um grande mérito do diretor. A impressão que eu tenho é que ele realmente, ao não tentar encher nossos olhos com essa estética do campo, fazer uma coisa mais tranquila, né, uma estética mais seca, ele conseguiu realmente se aproximar muito do que é, né, sem dar aquela vangloriada, sem dar aquela enfeitada. Ele conseguiu se aproximar realmente do que é. Então esse comentário, conversando sobre esse filme com o Jairo, me fez entender que, com certeza, se o filme existe algum tédio, é porque esse tédio existe na vida do campo.
O filme tem a Maeve Jenkins também, né, do Som ao Redor e do Aquarius. O Lucas, não vou lembrar nunca o sobrenome, né? O menino do Central do Brasil.
O menino do Central do Brasil.
Não precisa falar mais nada, né?
Aquele.
Lucas. E quase ninguém viu o filme, né? Isso é uma pena. Um filme que precisa
Quase ser ninguém vê filme no Brasil, né?
Mas esse, né? Especialmente, filmaço, enfim. A gente vai ver um trechinho agora do...
Vamos soltar aqui
o Gabriel,
do Juliano. É o Vinícius de Oliveira, né? O menino.
Não tem nada de Lucas.
Você sabia que ele no Instagram é Vinícius Central? Ele assumiu a alcunha do Central do Brasil, gosta bastante de ser lembrado. Tem essa história, né? Acho que o cara não gosta de ser lembrado por uma coisa
só.
Não,
né?
Claro que gosta. Inclusive, outro dia aqui no programa do Judão, vieram o Lucas Silva e Silva e o Menino Maluquinho. E o Lucas Silva falou, pô, as pessoas chegam em mim e falam, pô, você não gosta de ser chamado de Lucas Silva e Silva? É claro que eu gosto, meu. Era legal pra caramba. Então, acho que o Vini Central, né? Só você seguir aí. O Vini Central também gosta. Vamos ouvir o Mascaro falando um pouco sobre esse ritmo do Boi Neon.
E essa plasticidade do qual você se refere, para mim é muito importante, que é um filme também que se propõe enquanto uma chave mais atmosférica, né? É um filme de experiência cotidiana, é um filme de atmosfera, é um filme de pequenas relações humanas que vão ali se construindo diariamente. É um filme também que atenta para o ritual do cotidiano, né? Tem cenas que você percebe como... Que a gente raramente consegue ver mais no cinema, né? Porque na tradição do cinema clássico, a gente tá perdendo tempo mostrando coisas que não estão construindo a história do personagem. E nesse caso, eu trago pro jogo inverso, assim. Eu tento trazer esses momentos da nossa vida ordinária que são perdidos, né? Por essa ideia de cinema que não pode perder tempo, né? E eu trago para essa experiência, né, do personagem, no caso dele, tem personagem urinando, tem personagem tomando banho, tem personagem fazendo sexo, e um sexo longo, né?
A gente... Só completar as listas, né, Lucas? Você queria destacar também Geraldinos.
Sim.
Muito bom filme, né?
Do amigo Pedro Asberg, muito bom.
Pedro Asberg e Renato Martins.
Venceu
o Cinefute, foi...
É tudo verdade também, né?
Não venceu. Peraí, é tudo verdade,
aqui,
não.
Ele venceu mais coisa.
Não esse... foi o futebol que venceu? A gente falou
disso. Ele ganhou público em Tiradentes, o Geraldinos.
Isso.
É isso. O Geraldinos passou lá em Tiradentes com muito...
Estardalhaço.
Com muita honra. Você destacou também Meu Amigo Hindu, que pra mim, que polêmico.
O Pedro não gosta, né?
É, eu também não gosto.
Eu gostei bastante. Tem... Putz, minha memória tá bem ruim, né?
Tá bem difícil.
Eu esqueci o nome do protagonista do filme.
Aquele ator, um galã feio, né?
Reinaldo
Giannettini? Não, o gringo.
Foi uma piada. Eu gostei bastante do filme. O filme foi a questão debatida.
William Dafoe,
que eu acho, eu acho que um cara sensacional, né? Desde do grande Mississippi em Chamas, né? Quando a gente fez o programa com o Babenco, ele falava sobre o filme ser ou não autobiográfico e acabou ganhando, né, um tom de dramaticidade o filme quando ele morreu, né?
Faleceu esse ano.
Nesse ano. E eu gosto bastante do filme, acho o filme bonito. Vocês não gostam, então?
Pra mim o que me incomoda bastante é que eu acredito que o Babenco, como eu já falei do Heleno, acho um filme que teria uma possibilidade de ser grande, mas acaba se rendendo a uma expectativa para fazer o filme ser mais palatável. Porque eu acho...
Pra torcida, é isso?
Eu acho que fazer os grandes alguns bons atores brasileiros falarem inglês só por conta de um ator falar inglês, eu acho um pouco delicado.
Isso me incomodou. Tem a questão das placas da Marginal Pinheiros serem mudadas com direções tipo Washington... Maryland.
Eu acho...
Você está vendo, o cara está na marginal e tem as indicações. Detroit.
Mas eu acho isso
meio chato.
Isso, né? Para mim, foi até parte da construção do cinema. Assim, ensaio sobre a cegueira, mexe um pouco com isso, né? De fazer uma, imagem, uma cidade imaginária misturando Toronto.
E tem uns caras falando inglês no Minhocão, igual no, no ensaio sobre a cegueira.
De verdade,
né?
Tem?
De verdade, no Pão de Açúcar.
Isso. Cara. Não, mas o que eu quero dizer é que, assim, a impressão que eu fiquei é que se o William Dafoe fala inglês, bota o William Dafoe falando inglês e todo mundo resta falando português. Aí ia trazer essa coisa do Babenco não falar português, nunca ter aprendido a falar o português como o brasileiro fala, não sei, eu fiquei com essa impressão. Cê, pra mim, eu acho
tem
um filme...
isso no Beijo da Mulher-Aranha também, né?
É.
Sim.
Mas eu concordo que incomoda principalmente Maria Fernanda Cândido.
Foi a que mais incomodou?
Foi a que mais me incomodou, porque...
Meio italiano, assim.
Ah, né? Veio da Terra Nostra, né?
E a moral que ele faz com o Drauzio Varela, hein? Pegar o Drauzio e botar o Renato Giannettini pra fazer o papel do Drauzio Varela é um baita moral.
Desde o Carandiru, né?
Mas, enfim, saudoso Babenco, né? Falando bastante dele esse ano também.
Você falou de Danado de Bom, né?
Danado de Bom tá na minha lista, que é o filme Debbie Brennan, prêmio do júri no CinePE, conta a história do João Silva, que é um dos tantos e tantos e tantos parceiros do Luiz Gonzaga. É um desses caras que você talvez nunca ouviu falar, mas a gente já cantarolou uma música dele.
Sim.
Filme bem legal. Aliás, esse filme que eu consegui perceber assim, de uma maneira mais ampla, o número de parceiros e de relações que essas figuras, né, tipo Luiz Gonzaga, criam e mantêm ao longo da vida, né? Esse João Silva era um cara que, quando o Luiz Gonzaga precisava recorrer a... Meu, tive uma ideia, sei lá, vamos fazer uma música sobre saudade. O João tinha a música já na ponta da língua. É, um dos parceiros, dos gênios, que acaba não sendo tão falado.
Tem
filme
o...
bem bonito,
o Homem
bem...
que Engarrafava Nuvens, né? Do Lírio Ferreira, sobre o Humberto Teixeira.
Sobre,
né?
O Humberto Teixeira também.
Criou,
outro...
né? O forró junto com o Luiz Gonzaga.
Outro baita filme.
Agora, tem um filme que você colocou na sua lista que eu já não gostei muito também, que é o Para Mim, Amada Morta, não me agradou muito.
Ali Moritiba, né?
É, filme paranaense, né?
Diretor de Curitiba. Eu gosto do filme, recomendo aí que
vocês
assistam.
Muito frio, não sei. Não
eu acho que ele tem essa coisa que a gente falou um pouco de alguns filmes aqui, ele tem esse climão, assim, ele é mais uma levada mais psicológica, né? Um cara fica sabendo que sua mulher tá o traindo e ele dá um jeito de entrar na vida desse cara que tá ficando com a mulher dele. Então fica esse climão, né? De, pô, a todo momento, né? Tem uma coisa no ar ali, né? O cara tá conversando com o cara que ele quer matar, né? Em tese.
Sim.
Tem um clima, eu gosto do filme, gosto bastante.
Gostaria de destacar também aqui brevemente um filme bem que não circulou muito, Amores Urbanos, um filme bastante simples, mas que faz um cinema que a gente não está acostumado. Eu comentei antes do programa com o Paulo que para mim é um cinema um pouco numa linha do cinema argentino, um filme com um roteiro um pouco, como posso dizer, vazio, assim, um roteiro que não tá no roteiro a grande sacada do filme. A sacada do filme tá no desandar, no andar e no desandar das três histórias ali. Fala rapidamente, são três protagonistas, um deles é o cantor Thiago Petit, e eles são três jovens adultos se complicando aí pela vida em São Paulo. Assim, acho um filme que filma bem a cidade de São Paulo, uma coisa difícil, né, de a gente conseguir fazer. E acho que vale a pena assistir. Também vai passar no Cine Sesc dia 23 de agora, de dezembro, às 7 horas.
Nessa mostra dos melhores filmes brasileiros do ano, né?
É uma retrospectiva, né? Eu acho... O Cine Sesc faz isso há muitos anos. Ele faz os melhores filmes que não são só os brasileiros e também faz a retrospectiva só do cinema brasileiro. É uma grande oportunidade de ver alguns filmes que a gente acaba perdendo.
Aliás, Cine Sesc seria a melhor sala de cinema de São
sim,
Paulo?
Tem
melhor
um bar
sala
dentro,
de cinema,
né?
De São Paulo.
Você toma um barato. Dose de uísque vendo um filme.
Quanto?
Um gin.
R$14,00?
E o gin?
R$16,00, R$18,00, né? Por aí.
Uma taça de vinho, um cafezinho.
Bom, o próprio ingresso do cinema lá, às vezes, é até mais barato do que as outras salas. Né? Pra mim, é a minha preferida.
E uma sala grande, né? Cabe gente, né? Faz aquele filme.
Mas mudaram as poltronas, né? Faz tempo, mais de um ano.
As poltronas se
modificaram, né? Antigamente eram umas poltronas mais largas, eu gostava mais.
Não tem lugar inclinar, marcado, né?
Dava pra inclinar.
Falando em poltrona larga, a gente tá pertinho aqui do Cine Sala, que é o cinema, o antigo Cine Sabesp, que um dia eu fui, na mostra, você não pode ter ingresso mais caro ou mais barato, né? É um ingresso só. E aí, assisti um filme sozinho na poltronaça, de R$60.
Que beleza.
Dormi o filme inteiro.
Eu recomendo ir acompanhado, viu, Júlio?
Não sei o que aconteceu naquele famigerado filme dinamarquês, das 14h20. A gente separou aqui alguns assuntos para debater, a gente já se alongou um pouco também, mas eu queria perguntar, Milton Leal assistiu esse filme há pouco tempo, sei que o Pedro viu também, A Bruta Flor do Querer, a gente conversou, deixa eu ver quando, 5 de maio, a gente conversou com o Andradina, né? É o Dida e o Andradina, os dois diretores, a gente falou com o Andradina.
Jovens diretores.
Jovens diretores aqui, paulistanos. Eu queria saber do Milton Leal quanto que você gostou do filme e o que esse filme te faz pensar sobre esse cinema na raça, sobre juntar ali um, dois, três amigos, fazer todas as funções. Se esse filme você acha que representa, de certa forma...
A sua vida?
Isso. E aí eu quero deixar a coisa também, os dois lados. O que, que isso tem de bônus e o que, que tem de ônus, Que concessões você faz para assistir um filme tão independente quanto A Bruta Flor do Querer?
Cara, A Bruta Flor do Querer foi um filme que eu assisti dando risada de mim mesmo e dos meus amigos. Porque afinal, talvez tenha sido um filme que a gente não fez. Um filme que os amigos da rua de cima ali fizeram. E um filme que a gente pode fazer daqui a pouco também, né? O nosso cinema permite isso. Hoje em dia você pega uma câmera digital, vai lá e faz o que eles fizeram também. Gastaram 100 mil reais pra fazer aquele filme.
100 mil reais,
100
será?
Mil reais, 100 mil reais.
É, aqui na internet.
Sendo que 50 mil reais foi de trilha sonora.
Ah, sim.
Fizeram o filme com 50 mil, inscreveram no festival, tiveram a cagada de ser premiado e falaram, agora temos que pagar os direitos das músicas.
Exatamente.
E aí tinha Caetano.
Inventaram assim que aconteceu. Um nome pro diretor de fotografia, que no caso eram eles mesmos, criaram um pseudônimo e venceram Gramado, né? Com
venceram
melhor direção
de fotografia.
Melhor direção de fotografia.
Na entrevista ele fala isso, né? Que quando se dá para direção de fotografia o mesmo nome do diretor, tira um pouco de valor do trabalho do fotógrafo, né? Então eles inventaram um novo...
Aí tem gente que critica a relação, né, metalinguística do filme, né? Porque, enfim, o final, né? Ele tem aquela coisa...
Uma quebra, né? De quarta parede,
essa
história,
exatamente,
né?
Mas, pô, cenas belíssimas, fotografia legal, muito, muito bonita... Um filme feito extremamente na raça.
Sim.
Eu acho um filmaço. Eu acho um filmaço mesmo, assim, porque é a forma como você faz, né? Eu gosto de dizer que fazer um filme é construir um prédio. E você pode construir esse prédio de várias maneiras, né? E você pode construir também a poucas mãos com palha, né? E é o caso desse filme. E... Enfim, não é porque ganhou um prêmio num festival e tal, não sei o quê. Não, eu imagino assim, se você mostrar esse filme pra um cara na Coreia do Sul, esse cara vai achar uma merda.
Sim,
mas
provavelmente.
Pra nós, jovens, mas pra nós, jovens paulistanos, daqui, que fazemos praticamente as mesmas coisas que aqueles caras fazem no filme, né? Exatamente. Então, né, que temos aqueles momentos lúdicos na praia e tal. Eu achei um filme que retrata um pouco quem a gente é aqui na cidade de São Paulo. Pelo menos... Eu me enxerguei lá e enxerguei alguns dos meus amigos que fazem cinema naquele filme.
Aproveitando, falando em cinema independente, autoral, os Jovens Infelizes, né?
É.
Já um filme que retrata a militância de esquerda em São Paulo, o diretor Thiago Mendonça, né?
Isso, melhor filme de Tiradentes, né?
É, com quem a gente falou aqui pessoalmente também. É uma figura envolvida na militância de esquerda em São Paulo.
Bastante.
Outro filme que, né, muito, muito honesto, muito, bastante autoral e um baita filme também, como de poucos recursos, né?
Acho que falta pingar mais aí nas plataformas, né? O Bruta Flor do Querer, por exemplo, tá nas plataformas.
O Jovens, não sei se vai se propor isso, até pelo caráter da equipe, né?
É.
O pessoal de teatro fazendo filme.
Bom, mas... eu quero dizer uma coisa aqui. Na minha humilde opinião, considerando os meus critérios, eu gosto de filmes que são feitos dessa maneira como o Bruta Flor do Querer foi feito. Eu acho o Bruta Flor o segundo melhor filme do ano.
Depois de
Largou as Botas e Mergulhou no Céu.
Opa, esse sim, hein?
Aí gostei. Eu queria falar sobre a opinião do A Bruta Flor do Querer.
Não, mas é verdade o que eu tô falando, não é...
Eu gosto do A Bruta Flor do Querer, acho
não,
que
você
tem...
Você disse que não gostou.
Não, acho que tem sua graça, eu concordo com tudo que você falou sobre o processo.
Ele tinha falado que não gostou do Mãe Só Uma também.
Eu vou, mas não me deixa concluir o raciocínio. Eu gosto do processo... Gosto de tudo que vocês falaram, acho que tem que ir lá e fazer, tem uma urgência mesmo. O que me pega um pouco é essa coisa... por a gente ser daqui, essa coisa desse humor paulistano, sabe? Essa coisa quase Hermes e Renato, da galhofa, do nossa,
lembrando,
a menina não olha pra mim,
Hermes
minha
Renato
vida é uma...
são cariocas, não são cariocas.
Bocística,
não,
sim, é uma coisa meio bocística.
É, pensando nos personagens, sim, uma coisa sim, que sim. O Marcelo Adnet também, apesar de carioca, já sim. Sempre brincou muito com essa coisa do paulistano, né, meu? Que a menina sim. Não me olha, minha vida tá uma merda, minha mesada tá baixa, eu não arrumo o trabalho que eu quero, aí vai fumar um na Augusta, sabe?
Mas tudo que não existe também ao mesmo tempo.
Não,
né?
Sim, eu não, é só isso que eu quis dizer, assim, que o que me pega às vezes um pouco é esse personagem muito caricato, assim, né? Que eu acho que ele é um pouco caricato acima do que eu gosto de ver, assim. Poderia ser um pouco mais... É, mas tudo bem, é só uma... O gosto é de cada um.
Meu comentário vai ser breve. Pra mim, A Bruta Folha de Querer é um belíssimo exercício de liberdade. É uma ideia simples, um projeto simples que se levou a cabo, chegou lá, virou um longa, tá aí pra quem quiser assistir, pra pensar, pra debater. Então, pra mim, o maior valor dele é esse. É o filme que poderia ser feito e foi.
E fica pensata, né? É caro mesmo, né, cinema, porque muito gastaram 100 caro, pau,
né? Né? Não é nada.
Pra fazer um filme dois que é considerado caras, barato, né?
Dois caras num carro.
Desculpa falar de um filme que é estrangeiro aqui, mas eu acabei de assistir o novo filme do Xavier Dolan, aquele jovem diretor franco-canadense, É Apenas o Fim do Mundo, né? Eu assisti o filme, maravilhoso, puta fotografia.
Baita
filme,
diretor.
O filme talvez o pior dos 5 que ele já fez, mas ainda bom, porque ele é muito bom. Saí do cinema... Falei, né, pra pessoa que tava comigo, nossa, eu acho que foi um filme barato, hein? Quando eu fui olhar o budget o orçamento do filme, 8 milhões de euros.
Fazer vai
filme
brincando. É muito caro, né?
Tá bom, né? 8 milhões, tá bom.
Ah, e desculpa, voltando só um pouco a essa coisa da Bruta Folha do Querer, é bom pra gente pensar onde mora o cinema, né? Lembrando que esse ano a gente teve que encarar o filme Reza a Lenda, né? Um filme com uma grande produção, né? Grandes nomes e... Desafio aí quem se propôs a assistir. Boa sorte.
Eu assisti Reza a Lenda, não gostei. Pra não falar também que a gente só fala mal dessas mega produções, eu gostei do Mais Forte Que o Mundo, do filme do Zé Aldo. Acho
o Roubo da Taça, um filme
O Roubo da Taça, bem legal.
Engraçado, bacana.
O filme do Zé Aldo, inclusive,
tá no alta mesmo.
No verão agora, vira a série. E eu até deixei como discussão, mas também já se alongou demais. Eu não sei quem aí viu o Shaolin do Sertão.
Eu ainda não vi.
É...
Mas só pelo primeiro filme.
Não vi.
O Shaolin do Sertão...
Só pelo nome eu já gostei.
Shaolin do Sertão, do Alder Gomes. Vieram aqui no Judão. Só procurar aí o podcast do Judão aqui na Central 3. Vieram Alder Gomes, o diretor, Edmilson Filho, o protagonista. E o Falcão. O Falcão, o rei do brega, tá no filme. Aliás, que figuraça, né? O Falcão tá nesse mesmo estúdio que a gente tá aqui.
Arquiteto, hein?
É verdade, né?
E...
Cadê o filme sobre o Falcão?
Então, e o Shaolin do Sertão vai para essa estratégia que o Alder já tinha feito no Cine Hollywood, numa distribuição em Fortaleza. Que
milário pra caramba.
Ele postou semana passada que alcançou a mesma meta do Cine Hollywood, que é 10% da população de Fortaleza viu o filme. Então, quando ele bate quase 100 mil pessoas, Fortaleza tem 800 e poucas mil pessoas, que é uma coisa...
É legal esse parâmetro dele também, é 10% surreal. Da população de Fortaleza.
O que é muita gente, né?
Sim, assim,
muita gente. Você tá morando numa capital... Que a cada lugar que você vai, 10% das pessoas viram teu filme. É muita gente.
Dialoga muito, né?
Dialoga completamente. Deve estar aí na casa dos seus 700, 800 mil espectadores. E é uma estratégia. Eu até acabo fazendo uma comparação com o Big Jato do Cláudio Assis. O Cláudio ganha os festivais. Ninguém viu o Big Jato. Ninguém viu o Big Jato. O filme passou...
E não só ele, né? Todos esses filmes que a gente citou aqui ganharam festivais, né? Quem viu, né?
É que fica a comparação, porque enquanto a gente tá falando desse cinema do Recife, vencedor de festivais, rodando lá fora, o Alder tá fazendo um cinema popular na capital do humor no Brasil, em Fortaleza, usando Falcão, usando referência de Trapalhões, misturando essa loucura da cabeça dele, que é artes marciais com comédia. Sim. E tá rolando, né, cara? O cara fez um filme que, pô, 10% da cidade viu.
Essas duas escolas precisam conversar, né?
Uma boa pensata aí pra gente seguir falando aqui nos programas dessa relação tão distante e às vezes até pobre mesmo de festivais, de mídia com público, de verdade, né?
Terminando esse saldo aí de 2016 do programa, acho que a gente pode chegar à conclusão que teve muito filme bom, a gente conversou com muita gente interessante E volta e meia, para não falar na maioria dos programas, surgia a questão: e a exibição, né? Quanto tempo esse filme vai ficar em circuito? É. Quem vai ver? Volta e meia essa questão vinha à tona. Sim. Eu acho que a produção de qualidade do cinema nacional, não resta nenhuma dúvida de que existe, né? Agora, a grande questão é isso mesmo, né? Exibição, né? Distribuição desses filmes, as pessoas vão assistir, né?
É, grandes coisas, né? A gente ficou vindo Central Cine Brasil e muito ansioso pra conseguir ver os filmes. A gente não consegue, né? Uma grande entrevista que vocês fizeram, que é o Precisamos Falar do Assédio, da diretora Paula Saqueta, é isso, o programa mexe com você. Na hora que você escuta o trailer que vocês tocam no episódio, eu fiquei emocionadíssimo. E fiquei muito ansioso pra poder assistir. Conheço ela pessoalmente, fui atrás dela e até hoje não consegui nem passar perto de ver o filme. Então, assim, o que a gente tem, grandiosas qualidades, sim, mas vamos lá, né? Começar a passar essas coisas aí, dar uma sacudida nessas salas de cinema aí, porque já tá na hora do Brasil amadurecer e ter uma baita sala que passa filme brasileiro.
Medidas que existem no exterior, né? De cotas para filmes nacionais que aqui não existe, né?
Televisão.
Existe, mas enfim, é uma loucura pensar que tem que ter a cota pro seu cinema, né? Não a cota pro outro.
Mas é
a
coisa que existe na França, por exemplo, né? Que é um país que inventou o cinema, né? Enfim, lá existe esse tipo de coisa, né? Por que aqui não pode ter, né?
Enfim.
BR-176, o Barata Ribeiro, pra falar do Domingos Oliveira, um cara global, entrou em cartaz e ninguém viu aí, né? Venceu festivais. Fico torcendo para que o Aerotel Cambridge, da Eliane Café, que foi entrevistada aqui, mas o programa não foi pro ar. O filme que venceu o júri melhor longa do público Rio em São Paulo, para que ano que vem esse tenha bastante exibição.
Sobre a ocupação aqui do Hotel Cambridge, né, no centro
filme,
de São Paulo.
É um filme que mistura...
Pertinho ali do metrô Anhangabaú.
Filme que mistura ficção com cenas reais dos movimentos pela luta por moradia em São Paulo. Um baita filme também.
E é isso, a gente tem um monte de filme pra falar no ano que vem. Pitanga, do Beto Branco com a Camila Pitanga, Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, Por Trás do Céu, do Caio Só, melhor filme pelo público do Cine PE, Divinas Divas, um filme da Leandra Leal sobre a cena trans e tal, Doc do Público no Festival do Rio, muita coisa. A Luta do Século, que a gente listou aqui também, do Sérgio Machado, melhor documentário pelo júri no Rio, que não é pouca coisa. E é um assunto delicado para entrar em circuito. Fala Comigo é o prêmio melhor longa pelo júri também no Rio, filme do Felipe Scholl. Enfim, muita coisa que ainda vai estrear, provavelmente, e esperamos que estreie, né? Porque é o que você falou, muita entrevista que a gente não tem como indicar onde o ouvinte vai assistir o filme depois, infelizmente.
É isso, Milton...
Considerações finais,
Pedro,
Milton
considerações
Leal?
Finais.
Considerações finais.
Milton Leal, que está finalizando Segue o Baile, hein?
Ah, finalizando
um filme
Segue
sobre
o Baile.
Bexiga 70, né?
Não, um filme sobre...
Sobre o transe musical.
O transe musical,
que bonito.
Amigo. É sobre as sensações, sobre como podemos elevar a nossa consciência...
Através da música.
Por meio da música.
Maravilha, né?
Não é?
Muito bonito. E qual que, como é que tá aí? Ano que vem no Central Cine Brasil...
Ano que vem no Central Cine Brasil estaremos aqui falando sobre Segue o Baile, Bexiga 70. Estamos agora aí exatamente a 72% da finalização.
Tá renderizando o negócio, né? Saiu de casa, deixou renderizando. O filme tava lá barrinha, 72%.
Mas enfim, um filme... que é muito bonito, bonito, assim, bonito, porque a fotografia
já dá pra
tá ser
no YouTube, né?
Tem algumas
teasers, pílulas,
mas todos esses teasers que a gente soltou na página do filme, eles não pertencem ao filme, na verdade.
Mas dá pra ter um gostinho.
Eu acho que dá pra ter um gostinho, mais ou menos, mas, por exemplo, uma das escolhas feitas agora na montagem é não ter nenhuma entrevista sentada com alguém e tal, e os teasers na internet são entrevistas sentadas, sim, com outras imagens e tal. Enfim, tem várias surpresas aí no filme. E se tudo der certo, vamos estrear esse filme em algum lugar o ano que vem.
Boa.
E é isso. Cinema é cedo e longe, né?
E se tudo der errado, a gente vê de outro jeito também, sim, né? Você manda um link, né?
Eu
o
mando
famoso
link.
Manda o link.
Ou a gente pega um projetor do amigo e coloca na garagem, sim, do outro amigo.
Na rua Iberê, né?
É isso aí.
E pode até assistir.
Valeu, Pedro Botton.
É um grande prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite e ano que vem estarei assiduamente do outro lado, ouvindo vocês, todas as entrevistas.
Também.
Aqui, se tudo der certo, mas com certeza do outro lado estarei ouvindo o podcast, sempre acompanhando vocês. Queria só mandar um grande beijo na boca pra minha namorada, oh, incrível, companheira Hanna Wessug, que sempre escuta a gente também, grandiosíssima fã do Paulo Júnior, e adora a minha imitação que eu faço do Paulo Júnior todo domingo à tarde, depois do futebol.
Já conhecemos 3 ouvintes hoje, hein? Que bacana, Pedro, Hanna e Jairinho.
Só cresce a audiência. Obrigado, Milton. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo Júnior, por
Valeu.
Compartilhar essa mesa comigo aqui semanalmente.
Pois é.
Muito bom, né? Falar de cinema brasileiro. Ano que vem vai ter muito mais, hein?
Vai ter muito mais. A gente vai fechar com Taiguara, né? Talvez a gente mais ouviu esse ano hoje, né?
No
tema de Aquários, meio... Redescobrindo Taiguara, pra quem não tinha tanto contato, de certa forma, uma bonita homenagem.
Taiguara que foi vizinho de quem? Milton Boca, lá na Zona Norte de São Paulo.
Sensacional. Valeu, então, Lucas. Até ano que vem.
Até ano que vem. Um abraço, bom Natal, final de ano, boas férias.
Fechamos com Taiguara e a gente se encontra no ano que vem. Tchau.
Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Hoje homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim.